Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária de julgamento do processo de ética disciplinar instaurado em face do vereador Cleiton José Zanatta. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Quero aqui só agradecer a presença de todos vocês que estão aí. Agradecer também a presença do Tenente Colete do Comando de Peixoto, Sargento Ojeda, Sargento Batista, Sargento Sérgio, Sargento Toledo. Enfim, agradecer todos vocês que estão aí para que dê segurança para a nossa Casa de Leis aqui, para que transcorra da melhor maneira possível aí esse julgamento aqui. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Votação do parecer da Comissão de Ética e Disciplina, que optou pela cassação do mandato do vereador Cleiton José Zanatta.
Informo aos nobres vereadores que estão sendo entregue cópia do parecer do relator, que será submetido ao julgamento. Tendo em vista, todos os vereadores aí concordaram pela leitura só do parecer e não do projeto integral. Tendo em vista que os vereadores dispensaram a leitura integral do projeto de ética disciplinar, solicito que o senhor Ingo Stipe, relator do processo ético disciplinar, em face do vereador Cleiton José Zanatta, que faça a leitura da representação, bem como do parecer da comissão.
Cumprimentar, senhor presidente, nobres companheiros vereadores, as pessoas que se fazem presente nessa noite, agradecer em especial a quem aqui compareceu. Eu passo a leitura do parecer na íntegra, para que depois possa ser votada pela maioria ou pela Câmara. Ato Legislativo, Comissão Processante, 04/2016, de 8 de agosto de 2016. É um processo político. Parecer final. A Comissão Processante, constituída em Ato Legislativo 4/2016, composta pelos senhores vereador e presidente Juliano da Cruz Lorca, vereador secretário relator Ingo Stipe, vereador ouvidor Mariozan Aparecido Fogás, integrantes da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, processante da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Santa Helena, MT, tendo como denunciante a senhora Monalisa de Moraes, e denunciado o senhor vereador Cleito José Zanatta, brasileiro casado, residente e domiciliado nesta cidade, vereador do município de Nova Santa Helena. com a incumbência de apurar os fatos relatados na denúncia contra o vereador, feita no requerimento em razão de praticar contra expressa disposição da lei, ato contrário, ética e decoro parlamentar referido na Resolução 029-2014. Direitos ou interesses do município sujeito à administração da Câmara Municipal. Venha apresentar parecer final. Da denúncia. Por iniciativa de uma cidadã, de nome Mona Lisa de Moraes, brasileira, convivente, funcionária pública, carteira de identidade número 13799061, CPF número 000600211-01, título eleitoral 0152-539-404-50, da zona eleitoral número 23, residente e domiciliado nessa cidade de Nova Santa Helena, a rua Zira Pimentel de Albuquerque, número 151. Qualificado na peça da denúncia, na data de 13 de maio de 2016, protocolada e recebida na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Santa Helena no dia 18 de maio de 2016, às 8h20, recebendo o número do protocolo 620, representação com pedido de instauração de processo ético-disciplinar, à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, para apuração da conduta perpetuada pelo vereador Cleito José Zanata, de acordo com o procedimento previsto no artigo 26, em seu parágrafo inciso do Código de Ética, Resolução 029-2014. A denúncia oferecida referiu-se à prática de condutas tipificadas no artigo 6º, inciso 5º, desta resolução, e no artigo 89 do Regimento Interno, e nos artigos 57 e 58 da Lei Orgânica deste município, descrita no relatório da Comissão de Ética, relatório este aprovado pelo plenário dessa casa, no dia 8 de agosto de 2016, por 5 votos favoráveis e 3 contrários, cujo conteúdo a denúncia a ele se referiu como sendo dela parte integrante, requerendo que fosse apresentada mesma com todos os seus documentos, depoimentos, etc., e servindo como prova dos fatos acontecidos, bem como provas das quais se serve para comprovar a autoria e a materialidade da conduta que imputa, dos quais ao senhor vereador Cleito José Zanata. São os elementos probatórios obtidos pela mencionada comissão, requerendo comprovadas as irregularidades, sejam tomadas medidas administrativas e aplicada a penalidade cabível de continuidade do processo e cassação do mandato político do denunciado. Fez a exposição dos fatos e indicam as provas, pedindo que fosse apensada a presente denúncia aos autos da comissão processante, como todos os documentos, depoimentos, etc., servindo como prova dos fatos acontecidos. A denunciante alega que o vereador denunciado tem agido de forma negligente no que tange à observância das normas legais, especialmente no que diz respeito às constantes denúncias apresentadas aos órgãos repressores, especialmente na denúncia apresentada ao delegado do município de Nova Santa Helena, folha 04, que faz parte do processo, afirmando que, como fiscal da lei, que estava para acontecer um crimes eleitoral no distrito de Vila Atlântica, no dia 19/04, com emissão de novos títulos e transferência, pois o prazo estava esgotado desde março de 2015. Assim está escrito na denúncia. Pulamos um pedacinho, né? Apresentamos só o mais necessário. Que tomou conhecimento através de cartazes distribuídos por diversos comércios da Vila Atlântica, onde o cartaz assim dizia: dia 19/04/2016, os interessados em fazer ou transferir título de eleitor comparecer na Escola Antônio Pelissari das 8 às 11 horas, das 13 às 16 horas, trazer documentos. Que o requerente, ao tomar conhecimento de tais cartazes, imediatamente entrou em contato com o cartório eleitoral da cidade de Colíder, Mato Grosso, a quem compete a jurisdição. Segundo a gestora Valéria, informou, o município de Nova Santa Helena sequer participou deste mutirão, que atenderia as comunidades rurais, bem como a portaria que definiu tais datas já esgotou o prazo a saber. Então vamos ler a portaria. Considerando o ato número 197/2016, esse CMGAG, quer dizer Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça, que promoveu a realização de mutirões eleitorais que promovam a coleta de dados, bem como a alteração do domicílio eleitorais, se findou em março de 2015. Sendo assim, na iminência da possível crime eleitoral a ocorrer na Vira Atlântica, na data do dia 19/4/2016, realiza a presente notícia crimes para apuração e o mesmo a prisão em flagrante delito ao descumprimento da ordem legal, nesses termos pede deferimento 28/4/2016, assinado Cleiton José Zanata. Na pesquisa dessa comissão sobre a denúncia, essa pesquisa sobre o ato 197/2016 do Conselho de Magistratura, descrito na denúncia, foi encontrada a portaria que supostamente justificava a denúncia. No entanto, tal portaria nada relaciona-se com os fatos narrados na denúncia do vereador. Vejamos. A portaria 083/2016 do presidente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, tal referendo do Conselho de Magistratura, considerando o ato 197/2016 do Conselho de Magistratura de 18/2/2016, que promoveu a excelentíssima senhora doutora Edna Ederli Coutinho para a segunda vara da comarca de Mirassol do Oeste, segunda instância. Resolve revogar a partir de dia 22/2/2016 a portaria 752/2015 da presidência de 8/12/2015 que designou a senhora doutora Edna Ederli Coutinho juíza de direito deste estado para jurisdicionar na segunda vara da comarca de Mirassol do Oeste. PR cumpra-se. Cuiabá, 22 de fevereiro de 2016, desembargador Paulo da Cunha, presidente do Tribunal de Justiça. Quanto à segunda alegação do prazo para realizações dos títulos de transferência, encontra-se na Lei 9.504 de 1997, no artigo 91, caput. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Então, em 2016, aliás, encerrava-se em 4 de maio. Das consequências da denúncia. Recebida a denúncia pela doutora delegada Helena Eloise de Miranda, folhas 4, em 18/4, na cidade de Marcelândia, com despacho para que a Polícia Militar se dirigisse ao local, se fosse encontrada e comprovado o fato da denúncia, a pessoa que estava fazendo tais atividades denunciada fosse conduzida presa à delegacia do município de Itaúba. Às 10:15 horas do dia 19, foi feito auto de prisão em flagrante delito, folha 5. Que está também junto com o processo, bem como apreendido o material como prova do delito, junto com as pessoas que porventura estivessem no local. Com a chegada da polícia, foi comprovado que a funcionária Mona Lisa de Moraes estava realmente fazendo transferências e novos títulos, foi conduzida juntamente com um eleitor. Ali encontrado a delegacia de Itaúba, onde foi instaurado o processo por infração ao artigo 289 do Código Eleitoral, diferente da denúncia, expedida nota de culpa ao preso, juntada boletim de ocorrência, nota de ciência das garantias condicionais, nota do código de culpa e etc. A denunciada constituiu o advogado Dr. Elber Almirca de Sá Stabile, que recorreu ao juiz de plantão em busca de assegurar seus direitos constitucionais, aonde o juiz que assim se pronunciou. Visto etc., o juiz de direito Walter Tomás da Costa, folha 6 até a 9. Recebido o processo, código 78.199, pelo juiz Dr. Walter Tomás da Costa, fazendo o relatório fundamentado decido. Aí foi deixar uma parte para trás e só colocamos o que achamos mais interessante. No caso em apreço, malgrado o esforço de prendido pela autoridade policial, não vislumbrado elemento algum capaz de aflorar os mencionados indícios de autoria. A priori, o que está revela donos autos nada mais do que a atuação regular da servidora competente no exercício de um dever legal, imposto por sua função, de acordo com as escorreitas orientações emanadas do juiz eleitoral, conforme, aliás, realça a substância certidão emanada pelo cartório eleitoral por ordem desse juízo. Nesse passo, cale a dizer, o único provável eleitor que indicaria eventual fato transgressor que pudesse submir-se ao apontado artigo 282 do Código Eleitoral, relatou situação de normalidade, já que não observado dado algum da sua falta ou dos seus agentes, que apontasse para a forçado desvio da conduta do requerido servidora do posto eleitoral. A denúncia que gerou toda essa celeuma não tem ressonância alguma nesses levantamentos preliminares, um tanto armadores que deixam desejar em termos de aferições do cogitado ilícito. Ao que parece, as investigações preliminares apresentadas pela autoridade policial pronunciam, infelizmente, uma rasteira discórdia que, lamentavelmente, graça nas campanhas eleitorais, por sinal, antecipadas e devidas. O que merecerá vigor na apuração dessa denúncia, inclusive seus atores, de modo que a lisura e o equilíbrio prevaleçam o tempo inteiro. Isso posto, descortinado possível arbitrariedade, relaxa a prisão em flagrante efetivada pela autoridade policial para determinar e seja Mona Lisa de Moraes colocada imediatamente em liberdade. Intima-se, cumpra-se com o líder 19 de abril de 2016, Walter Tomás da Costa, juiz de direito de plantão. Tipificado no auto de prisão em flagrante, o crime do artigo 289 do Código Eleitoral. Inscrição eleitoral fraudulenta. O presente tipo penal consiste em alistamento fraudulento ou de transferências fraudulentas do domicílio eleitoral, visando assim a proteção do procedimento de alistamento eleitoral, que pressupõe a qualificação e inscrição do eleitor. Os casos mais comuns consistem na transferência dos eleitores de uma comarca para se alistar em outra, onde não residem. Trata-se de crime de mão própria, pois o eleitor que as escreve de forma fraudulenta é ato personalíssimo, já o sujeito passivo é a própria Justiça Eleitoral. Trata-se de crime formal, pois se consuma com a efetividade da inscrição eleitoral, sem necessidade de ocorrência de dano. O crime é praticado sob a forma comissiva, pois necessita da assinatura do eleitor, para o processo de inscrição eleitoral, informações falsas. Soluciona-se com a utilização do critério da especialidade, nesse caso o presente tipo, por ser mais específico, destinado a uma fase específica do processo eleitoral, que é o alistamento que se sobrepõe ao tipo do código eleitoral. O preceito secundário do tipo prevê pena de 1 a 5 anos e reclusão e multa. Então, a polícia ela inseriu a funcionária num artigo, numa pena que não era objeto da denúncia. O relatório 1/2016 já foi apresentado aqui aos vereadores, vamos só refazer algumas partes. O senhor vereador Cleiton José Danato recebeu a denúncia das infrações do Código de Ética e Decoro Parlamentar que lhe ofereceu a senhora Monalisa de Moraes, datada do dia 13 de maio de 2016, folhas 1 a 3 do processo, e a folha 12. Foi recebida conforme constatada na ata da sessão ordinária do dia 13/6/2016, folhas 10 e 11. Ata esta aprovada na sessão ordinária do dia 13/6/2016, que em consequência resultou na edição do ato legislativo 02/2016, folhas 12 do processo. Instaurado o processo, começando com esse ato, folhas 13, a iniciar a contagem de prazos do processo. A denúncia oferecida referiu-se à prática de conduta tipificada no artigo 6º, inciso 5º, as quais se encontram descritas no Código de Ética e Decoro Parlamentar. Código este aprovado pela resolução desta Casa, ao 029/2014, cujo conteúdo a denúncia a ele se referiu como sendo dela parte integrante. De outra parte, a denúncia, em cumprimento disposto ao artigo 26, inciso 2, e o Código de Ética, foi lida na primeira sessão plenária posterior à sua realização, no dia 13 de junho de 2016. Tem sido recebida em votação nominal por 5 votos, sendo 3 contrários dos 9 vereadores presentes, que denota ter atingido o percentual acima do exigido de maioria dos membros que compõem a Câmara Municipal de Nova Santa Helena, sendo também aprovada na comissão por 2-1. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, sendo constituída pelo ato da mesa 2/2015, votada e aprovada em 2/2/2015, folha 95 e 96, conforme regimento interno da Câmara, sendo assim constituída, vereador Edivan de Jesus da Silva, presidente, Mariozã Aparecido Fogás, secretário, e Ingo Stipe Ouvidor, ficando como suplentes Juliano da Cruz Lorca, Roberto Rodrigues da Silva e João Batista Romão, aprovada pelo plenário da Câmara. Sendo alterada pelo plenário da Câmara, ata, folhas 13, consequentemente, resultou no ato legislativo da mesa 2/2016, folha 12, ficando a partir desse dia assim constituída. Vereadora Juliana da Cruz Lorca, presidente, Ingo Stipe, secretário-relator, e Mariozã Aparecido Fogaça, ouvidor. Por haver apenas 3 vereadores desimpedidos e que aceitaram fazer parte dessa comissão, não teve como fazer o sorteio, foi aplicado conforme o regimento interno em seu artigo 32, inciso 3, letra A. Do rito, artigo 26, artigo 2º. A representação escrita à mesa poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas, contra vereador por conduta punível na forma deste artigo. Parágrafo 3º. De posse da representação, a mesa diretora, na primeira sessão plenária, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, a representação será encaminhada de plano para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Parágrafo 4º. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar adotará o seguinte procedimento após o recebimento da representação. Inciso 1. No prazo de 5 dias após o recebimento da representação, o presidente da comissão fará atuação do processo, notificando o representado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que no prazo de 10 dias apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até no máximo de 5. Se o representado estiver ausente do município ou por 2 vezes não for encontrado pelo servidor designado pela comissão para proceder à notificação e intimação, o fato será certificado pelo servidor e o representado, então, será intimado por edital, que ficará fixado durante 5 dias úteis em local de amplo acesso na Câmara de Vereadores. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar indicará parecer dentro de 3 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da representação, a qual, nesse caso, será submetida ao plenário, ou, se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligência, audiência que se fizerem necessário para o depoimento da testemunha e inquirização das testemunhas. Inciso 4. O representado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência de pelo menos de 24 horas. Sendo-lhe permitido assistir às diligências, às audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao representado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após, a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente e a seguir os vereadores que o desejarem, cada um e ao final o representado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Concluída a defesa, proceder-se-á a votação nominal pela procedência ou improcedência do parecer final. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sob o parecer final da comissão. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de suspensão ou cassação do mandato do vereador. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Inciso 8º. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro em 60 dias. Contado da data em que se efetivar a notificação ao representado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Inciso 9. Da decisão da comissão que contrariar normas constitucionais, regimental ou desta resolução, poderá o representado recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que se pronunciará exclusivamente sobre os vícios apontados. Artigo 27. Para efeito de quórum de 2/3, referido no artigo 26 deste diploma, fica excluída da contagem o representado. Artigo 28. Será assegurado ao acusado o direito do contraditório e ampla defesa. Parágrafo único. O acusado poderá designar advogado que acompanhará o processo em todas as suas fases, solicitando diligências e promovendo os atos necessários à sua defesa. Repetidas as diligências meramente repelidas as diligências meramente protelatórias da notificação do denunciado, que era exigido pelo Código de Ética. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar recebeu os documentos que acompanham o processo e, imediato após opôs a devida atuação, expediu notificação para o denunciado, folhas 14, dos autos, com a finalidade de realizar a notificação em conformidade com o artigo 26, parágrafo 4º, inciso 1º do Código de Ética, para que no prazo de 10 dias apresentasse a defesa férrea por escrito e indicasse provas que pretendesse produzir e querendo arrolar as testemunhas até no máximo de 5, recebendo os documentos que acompanharam a denúncia. O denunciado foi localizado no dia 13 de julho de 2016 e certificado pela servidora responsável a notificação pessoal, folha 14, do processo, quando o mesmo se deu por notificado, recebendo cópia da denúncia e dos documentos pertinentes à mesma, bem como do já constante no processo. Assim, atendendo o trâmite do Código de Ética e Decoro Parlamentar, resolução 029, no seu artigo 26, parágrafo 4, inciso 1º. No dia 1º de agosto de 2006, o denunciado apresentou defesa prévia, a folha 18 a 24, protocolado número 633, de 1º de 7 de 2016, às 10 horas e 07 minutos, por escrito, pessoalmente, havendo constituído advogado, folha 25, e sem arguir qualquer preliminar, atacando somente o mérito às alegações constantes na denúncia. Da defesa prévia apresentada pelo vereador. Em 1º de agosto de 2006, seu defensor constituído e denunciado apresentou defesa prévia, alegando no mérito, em síntese, que não existe qualquer infração de índole de falsidade de declaração, pois diz que praticou ato de denúncia inerentes ao cargo de vereador que exerce e que a consequência ou atitude tomada pelos órgãos onde foi denunciado é de responsabilidade destes, que agiu de forma razoável e ponderada, eis que adotou as providências cabíveis no momento mais adequado. Menciona que a postura do vereador não pode ser capitulada como infração, muito menos ao reto cuidado do inciso 5 do artigo 6º da Resolução 029. Argumenta que, no caso concreto, o vereador denunciado apenas agiu de forma, no momento e com as providências devidas que entendeu adequadas, de acordo com seu poder decisório, sem dolo, sem sequer culpa. Não cometeu crime e não cometeu infração político-administrativa. Agora vem o parecer da comissão sobre a defesa, que foi apresentado em 1º de agosto. Percebe-se que, meritoriamente, o denunciado não inova, e vale ressaltar que não demonstra a existência de nenhum fato novo em relação à defesa feita quando indiciado na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Pede o afastamento das acusações que lhe são imputadas e que a denúncia deve ser arquivada, ou caso seja prosseguida, que seja julgada totalmente improcedente, por não existir qualquer fumaça de irregularidade praticada. Arrolou 5 testemunhas após a apresentação da defesa prévia do denunciado e na esteira dos preceitos legais esculpidos no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei número 201.667. A comissão emitiu parecer em 3 de 8 de 2006, parecer de folhas 028 ao 32 do presente autos, que foi votada pela comissão, folhas 27. Decisão, parte decisória, parecer prévio sobre a defesa do vereador. Sendo assim, é de se admitir o prosseguimento deste processo disciplinar, franqueando-se à hora representada a oportunidade de defender-se das acusações contra si dirigíveis, pois o arquivamento inicial das representações, sem o mínimo de cuidado, zelo, cautela e espírito público de transparência, condenará eternamente os parlamentares citados perante a opinião pública. Assim, o processo fundamental, visando relacionar as ações probatórias necessárias para que, admitida a representação ao final, possamos tomar uma decisão imparcial, justa, consciente e apoiada nos autos deste processo. E pediu para realizar as seguintes diligências: a oitiva da testemunha, a requisição de informações, elaboração de documentos, solicitação de cópias de inquérito, a oitiva do denunciado. Isso posto, entendeu que a representação em exame é apta e possui justa causa, devendo-se, por conseguinte, dar-se seguimento ao processo disciplinar para remeter cópia da representação ao acusado, a fim de que apresente sua defesa escrita, nos termos do inciso 3º e 5º do artigo 26 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Da votação do relatório. Com aprovação pelo plenário da Câmara, ata na folha 107 e 108, no dia 8/8/2016, onde foi aprovado o relatório por 5 votos a 2 contrário. Assim ficou ratificado o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que havia aprovado o seguimento do processo por 2 votos favoráveis e 1 contrário. Da instrução para continuidade do feito. Com fulcro no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 2201-67, é dado início à instrução, devendo ser intimado o denunciado de todo o conteúdo desse parecer e demais atos pertinentes do processo. Com efeito, com a finalidade de deixar saneado o feito, eliminando-se qualquer dúvidas e contradições, delimitou-se a natureza da lide às questões por infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar, constante na denúncia inicial, a folha de 1 a 3. Diante de todo o exposto, levando em consideração a gravidade dos fatos contidos na peça acusatória e os fortes indícios de ter o denunciado incidido nas condutas definidas descritas no corpo da peça acusatória, e ainda não vem demonstrada a veracidade das razões formuladas pelo denunciado, de modo a elidir de plano a responsabilidade, o que indubitavelmente é forçoso efetivar novamente a dilação probatória, a comissão processante opina pelo prosseguimento da denúncia atuada nesse processo 01/2016, no termo do regramento do Decreto-Lei número 201-667, respeitando o direito do contraditório e amplo defeso e demais princípios do direito aplicável à espécie. Vai deferida a produção de provas arrolada pelo denunciado, com a oitiva de 5 testemunhas arrolada pela defesa, marcadas inicialmente para o dia 11 de agosto de 2016, às 18 horas, folhas 33 a 38. O não comparecimento e o comunicado de que o denunciado, por motivo de saúde, não poderia comparecer, anexou o atestado médico, foi redesignado para o dia 15 de agosto de 2016, com nova notificação da folha 45 a 49. Aos convocados compareceram às 9 horas na sede da Câmara, na sala da comissão, comparecendo o procurador do denunciado, as testemunhas Newton de Nadai e Herder Aparecido Vieira de Miranda, onde foram ouvidas pela comissão a ata, folha 53. Das audiências do depoimento do denunciado. No dia aprazado para a audiência e depoimento pessoal, 15 de agosto de 2016, não compareceu o denunciado, anexando atestado médico de sua impossibilidade de estar presente. Foi remarcada a sua oitiva, resignada a data para ser ouvido depois de fim do período de atestado, para o dia 22 de agosto de 2016. Com a abertura dos trabalhos e instrução do processo, em seguida foi dado prosseguimento às cautelas de praxe, tendo sido conferidas se realmente foram efetivadas as notificações das folhas 45 a 49 ao denunciado Cleito José Zanatta e às testemunhas Sr. Luiz Fernandes da Silva, Sr. Givanildo Bispo dos Santos, Nilton de Nadai, Ed Aparecido Miranda e Carlos Alberto Carara, assim comparecendo à oitiva as duas testemunhas, dos depoimentos dos testemunhas. Nilton de Nadai, aí dá a filiação dele, vamos pular isso aí, perguntado pela presidente Juliana, respondeu que o vereador Cleito José Zanatta ligou para o cartório eleitoral e foi informado que não havia mutirão na Vila Atlântica. Informação vai ser ratificada por membro da PM de Mato Grosso e um vereador de Colide. O presidente e presidente de partido de Nova Santa Helena. Assim foi feito o pedido de providências para, em relação ao ato e não em relação a pessoas. Quanto à data para providências para transferência, desconhece que o vereador Cleito sabia. Perguntado pelo relator, Sr. Ingrid Stipe respondeu não saber que tem posto eleitoral em Nova Santa Helena, mas sabe que a servidora Mona Lisa de Moraes é designada para o cartório eleitoral, Detran e Cefaz, que um funcionário do município de Cláudio informou que a servidora do município de Nova Santa Helena estava naquele município fazendo transferência de títulos, que não sabia se o vereador Cleito não sabia a data que vencia o prazo para a transferência de título. Perguntado pelo vereador Mário Zan, respondeu que não sabia que o Cleito fez essa denúncia, que ficou sabendo o fato pelo vereador Cleito e afirmou que deveria ser apurado. Perguntado pelo vereador Ademir, respondeu, não sabe informar se a pergunta formulada ao cartório eleitoral foi em relação ao mutirão ou regulação de título. Segundo um documento assinado por um servidor no município de Cláudia, a servidora estava no município de Cláudia fazendo transferência de títulos. Perguntado pelo advogado do denunciado, respondeu que chegou a seu conhecimento pelo vereador Cleiton, que estava para ocorrer um evento, transferência de títulos ou mutirão na Vila Atlântica, e falou para o mesmo que deveria ser apurado, afirmando que não sabe como foi realizada a denúncia. Nilton de Nadai, aí consta a assinatura de todos os presentes. Oitiva da testemunha, Hélio Aparecido Vieira de Miranda. Também vem a tipificação dele. Perguntado pelo presidente Juliano, respondeu que ligou para o cartório eleitoral e falou com o Carlos. E questionou que sobre a transferência de título e a ligação foi repassada à servidora Valéria, que informou que não teria mutirão, que não sabe a questão da data da transferência. Perguntado pelo relator, respondeu que não tem conhecimento do posto eleitoral do município de Santa Helena, que questionou a Valéria sobre o atendimento ou mutirão e a mesma informou que não poderia ter. A servidora Valéria, naquela data que liguei, ela informou que não teria tempo hábil para realizar daquele evento. A servidora Valéria simplesmente falou que não podia fazer mutirão ou atendimento. Perguntado pelo vereador Mário Zan, respondeu, eu, Luiz Fernandes, Nilton de Nadai e Carlos Carara tivemos uma conversa e achamos melhor que o vereador Cleiton fizesse a denúncia para averiguação do fato. Perguntado pelo vereador Ademir, respondeu, foi feita a seguinte pergunta, doutora Valéria, se seria legal fazer atendimento para transferência de títulos na Vila Atlântica no dia 18/4/2016. O advogado do denunciado nada perguntou. Assinado, Helder Aparecido de Miranda. Das providências para prosseguimento. Em requerimento do advogado de defesa, o presidente fez nova convocação para o dia 22 de agosto, às 13h30, ata, folha 60, determinando a terceira notificação das outras três testemunhas faltosas arroladas pela defesa, no qual foram notificadas apenas Luiz Fernandes Pereira da Silva e Girvanildo Bispo dos Santos, pela servidora da Câmara. E não tendo sido efetivada a notificação do denunciado Cleiton José Danato e o senhor Carlos Alberto Carara. Prosseguimento das audiências. Girvanildo Bispo dos Santos. A identificação dele. Perguntado pelo presidente Juliano, respondeu que recebeu uma ligação do vereador Cleito perguntando sobre a transferência de títulos. Foi até o cartório eleitoral e falou com a Valéria, questionando se poderia estar fazendo as transferências de título em distritos Vila Atlântica, 12 e Colorado. E a mesma informou que já estava vencido o prazo, que qualquer transferência de título para fazer era necessária a presença do eleitor no cartório eleitoral. Perguntado pelo relator Ingo Stipo, respondeu que Cleiton ligou na parte da manhã e no outro dia ficou sabendo da prisão da servidora na Vila Atlântica, que Valéria afirmou que não poderia mais fazer transferência de títulos em nenhum distrito, que não tinha conhecido a situação da servidora de Nova Santa Helena, responsável pelo posto eleitoral, que não sabia que tinha denúncia da servidora de Nova Santa Helena, responsável pelo cartório eleitoral. Perguntado pelo vereador Mariozan, respondeu que Cleito ligou para o declarante antes de fazer a denúncia. E o advogado denunciado nada perguntou. Assinado, Givanildo Bispo dos Santos. Requerimento. O procurador do denunciado pediu a juntada do processo, requerido juiz da 23ª Zona Eleitoral de Colíder, Mato Grosso, de número 139-78-2016, 6/11/000. Das providências para o prosseguimento. A presidente fez nova convocação para dia 30 de agosto, às 13h30, determinando a quarta notificação das outras testemunhas roladas pela defesa, ficando o advogado de defesa encarregado de trazer as testemunhas Carlos Alberto Carar, solicitando a servidora da Câmara para efetivar a notificação ao denunciado Cleito José Zanata. Reiniciadas as oitivas às 13h40, do dia 30/8/2016, adotados os cuidados de praxe, como verificação da notificação e verificada a presença das testemunhas, o procurador denunciado foi constatado que o denunciado não compareceu. Seu procurador não se opôs em ouvir as duas testemunhas, sendo convidada a primeira testemunha, que deu o seguinte depoimento. Carlos Alberto Carara, ali ele está identificado. Perguntado pela presidente, respondeu: antes de acontecer o fato, nós ligamos para o cartório eleitoral e foi informado que não podia realizar o evento de transferência de títulos, e também foi um vereador de Colíder mineiro ao cartório eleitoral, e a Valéria também informou a ele que não podia ser realizado tal procedimento. Perguntado pelo relator, respondeu que não sabe quem fez a denúncia, que reuniram o declarante, Carlos Alberto Carara, Cleiton, Nadai, Luiz Fernandes e Éder, para verificar a legalidade dos procedimentos de transferência de título na Vila Atlântica. E, de acordo com a informação do cartório eleitoral, o vereador Cleiton fez a denúncia na delegacia. A redação da denúncia, o Cleiton fez sozinho. Não sabe que tem posto eleitoral em Nova Santa Helena e não sabe se tivesse quem estaria subordinado. E o advogado denunciado nada perguntou. Assinado Carlos Alberto Carar e os outros presentes. Na oitiva de Luiz Fernandes Pereira da Silva, perguntado pela presidente Juliana, respondeu: nós estávamos num evento na Vila Atlântica e verificamos os cartazes que iria acontecer o evento de transferência de títulos. Diante disso, ligaram para o cartório eleitoral e informou que não poderia ser realizado tal procedimento. Assim, elegeram o senhor Cleito para fazer as denúncias. Perguntado pelo relator, respondeu que não sabe quem redigiu a denúncia, que o vereador Cleito ficou de fazer a denúncia porque tem poder de fiscalização como vereador, que sabe que tem um posto eleitoral em Nova Santa Helena e que a responsável é a senhora Mona Lisa, que está subordinada ao cartório eleitoral. Que não procuraram a senhora Mona Lisa porque ela é parcial, que quem ligou para a Valéria foi o Helder. E pergunta foi em relação à transferência de títulos na Vila Atlântica, que a Valéria informou que não poderia. O vereador Mariozan nada perguntou. O advogado denunciado também nada perguntou. O Sinado Luiz Fernandes e as pessoas que estavam ali. A requerimento do advogado denunciado solicitando a convocação da denunciante senhora Mona Lisa de Moraes para ser ouvida pela comissão e que se encarregaria de trazer o denunciado para ser ouvido pela comissão, ficando assim redesignado para o dia 1º de setembro, às 9 horas, na sala das comissões, das providências para prosseguimento. No dia aprazado para a oitiva da testemunha, foi tomado os cuidados de praxe, verificando a presença da testemunha notificada, tendo a presença somente da denunciante. Já o denunciado e o membro da comissão, senhor Mariozan, não compareceram, aonde o membro Mariozan encaminhou uma solicitação no qual foi indiferida, não havendo contestação de nenhuma parte, foi ouvida a denunciante que, apensada a este, tem seguinte teor. Mona Lisa de Moraes, tem a identificação dela. A presidente Juliana nada perguntou. Perguntado pelo relator, respondeu que o prazo para a transferência dos títulos vencia em 4/5/2006. E a data do fato da prisão foi 19/4/2006. Que posteriormente retornou à Vila Atlântica para fazer o mesmo procedimento. A numeração da servidora para atuar, a nomeação, aliás, da servidora para atuar no posto eleitoral é feita pelo TRE Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, em 2005. Fez treinamento no cartório eleitoral para atuar no posto eleitoral de Nova Santa Helena, que jamais ofereceu terrenos para transferir títulos para Nova Santa Helena, Mato Grosso, que para cadastro, transferência de títulos, é necessária apresentação de comprovante de endereço e documentação pessoal e estar residindo no município mais de 90 dias, que a servidora confere a documentação e a praxe preenche a RAE, requerimento de alistamento eleitoral, que posteriormente é assinado pelo eleitor e posteriormente encaminhado para o cartório eleitoral, que no posto eleitoral a servidora não tem nenhum acesso aos dados do Sistema Nacional de Inserção de Dados do eleitor. Que quando o eleitor tem dúvida, se tem pendência com a Justiça Eleitoral, a declarante liga para a Valéria ou qualquer outro servidor do cartório eleitoral que faz a consulta e informa se há pendências, encaminha para o e-mail da declarante para entregar para o leitor regularizar. As perguntas do advogado denunciado respondeu. O serviço que foi realizado na Atlântica para a regulação dos títulos sempre foi realizado na Atlântica, que nas outras comunidades nunca foi feito porque nunca solicitaram, que o deslocamento para fazer regulação nas comunidades não é necessária autorização escrita do juiz ou desembargador. Só é comunicada a Valéria, chefe do cartório eleitoral. Assinado, depoimento pela Mona Lisa de Moraes e as outras pessoas presentes. Das providências para prosseguimento. Por requerimento do advogado denunciado, foi requerida juntada documentos e solicitação para audiência da senhora Valéria, chefe do cartório eleitoral, deferida pela presidente, no qual foi expedida notificação para o dia 2/9, às 16 horas, na sala de reunião das comissões. No dia aprazado para a oitiva da testemunha Valéria, foi tomadas os cuidados de praxe, verificada a presença da testemunha notificada, tendo a presença somente do procurador do denunciado, sendo que o denunciado, conforme lei, foi notificado, não comparecendo, e enviando através do seu procurador um atestado médico que foi anexado ao processo. Não havendo contestação de nenhuma parte, foi ouvida a testemunha que, apensada esta, tem o seguinte teor: Valéria Rafael de Mercedes Aires Cristal. Aí está a identificação dela. A presidente Juliana nada perguntou. Perguntada pelo relator, respondeu: o prazo para mutirão e transferência de títulos vencia no dia 4/5/2016, que no posto eleitoral, o servidor do posto eleitoral não emite títulos, somente preenche a RAI, que vai para o cartório eleitoral e lança no sistema, e é encaminhado ao juiz eleitoral, que autoriza a emissão do título, que é encaminhada para a servidora do posto para entregar para o leitor. Que o mutirão é realizado por servidores da Justiça Eleitoral que se desloca para outras localidades fora do cartório eleitoral, que é autorizada pelo TRE-MT, porque tem despesas com pessoal e que precisam ser autorizadas. Perguntado pelo vereador Marizan Aparecido Fogaça, respondeu: lembra do dia que ligaram e o vereador mineiro foi ao cartório eleitoral e questionaram se havia liberado um mutirão ao município de Nova Santa Helena, sendo que respondeu que Nova Santa Helena não tinha sido beneficiada pelo mutirão, que foram realizadas em 2015, porque o TRE Mato Grosso não disponibilizou mutirão para Nova Santa Helena por questões orçamentárias, porque considerando o número de municípios da zona, só foi disponibilizado para 3 municípios. Quanto ao questionamento da possibilidade do vereador Cleiton ter julgado pela Câmara, sendo que todos os vereadores são candidatos, a declarante informou que não sabe se é legal ou ilegal o processo na época da eleição. Perguntada do advogado do denunciado, respondeu: o ato de transferência do título realizado na Vila Atlântica é legal. Por isso, é divulgado a fim de que o maior número de pessoas participe. Que, posteriormente ao episódio na Vila Atlântica, a servidora Mona Lisa deslocou ao assentamento em Nova Santa Helena para realizar o procedimento para regularização de títulos. Assinado Valéria e as pessoas que estavam ali presentes. Encerrada a inscrição, a instrução, conforme lei, no artigo, a ata 106, no dia 12/9/2016. A comissão abriu vista dos autos ao denunciado através do seu procurador, em cópia, na íntegra, para no prazo de 5 dias apresentar razões finais por escrito, como que concordou o procurador do denunciado, e dizendo insatisfeito com os prazos ser de dias corridos, conforme regimento interno, artigo 221. E determinou-se também que, apresentada ou não as razões finais, voltasse os autos conclusos para emissão de parecer final da comissão. Esgotado o prazo de apresentação das alegações final do denunciado, em 9/9/2006, sem apresentação das alegações, seguiu os autos a este relator para emissão de parecer. É o relatório. Apreciação. Nada mais restando para esclarecimento dos fatos, inexistindo qualquer pendência a pairar sobre qualquer pleito da defesa e dos membros da comissão, já tendo formado livre convencimento, apresentam as seguintes conclusões a seguir. As razões da defesa. Embora a intimada defesa para apresentação das alegações final deixou transcorrer o prazo sem apresentação, assim entendo que não há como ser intimado novamente para apresentação, porque o prazo para encerramento dos trabalhos encontra-se expirado, sendo que a abertura novamente de prazo resultará no arquivamento dessa representação, sem resolução de mérito, o que nos parece ser a tendência da defesa, que visa impedir de toda forma o julgamento da presente representação. Por isso, entendo que restou preclusa a apresentação das alegações finais, da provas e fundamento. Como o relatório da comissão processante é parte integrante da denúncia, essa comissão fará uma análise da ilegalidade apontada na denúncia e no relatório, notadamente pela repetição da prova, documentos e contraditório da comissão processante. Inicialmente, partindo do enquadramento feito na denúncia, folha 12, de fato, ao praticar ato de declaração falsa, é conduta grave a ser apurada pelo legislativo. Essa conduta tipificada na denúncia encontra-se inserida e baseada no artigo 6º, inciso 5º, da Resolução 2 de 2014. Portanto, fica descortinado várias infrações na denúncia apresentada pelo denunciado, como achado de diversas falsidades, se não vejamos. Primeiro, afirma que ligou para o cartório eleitoral. Ficou provado que foi o senhor L. de Miranda. Afirma que estava vencido o prazo de transferência de novos títulos. O prazo venceria só dia 4 do 5. Que o Tribunal de Justiça delimitou datas. O Tribunal de Justiça não tem competência, é exclusividade do Código Eleitoral via TSE, TRE e Juiz Eleitoral. Afirma que a servidora ia cometer crimes. A servidora agiu dentro da lei. Indicação da portaria do Conselho de Magistratura 197 de 2003, que não corresponde com os fatos. Sendo assim descortinado todo o processo, ouvido todas as testemunhas, nada de fato novo fica trazido ao processo, sendo que todas as 5 testemunhas aroladas pela defesa afirmaram em seus depoimentos fatos contraditórios, como divergências robustas, aonde nenhum deles afirmou, como narrado na denúncia apresentada à autoridade policial do dia 18 de 4 de 2006, que a servidora estivesse fora do prazo para fazer transferência ou afirmou que tais transferências estavam sendo ilícitas e de forma fraudulenta. Denúncia essa que culminou com a prisão em flagrante. Esta comissão faz a mesma afirmação plagiando o parecer do juiz de plantão, onde é citado que, no caso em apreço, magrado fosse prendido pela autoridade policial, não vislumbrado elemento algum capaz de aflorar a mencionada indícios de autoria. A priori, o que está revelado nos autos nada mais é do que a atuação regular da servidora, competente no exercício de um dever legal imposto por sua função, de acordo com as escorreitas orientações emanadas do juiz eleitoral, conforme, aliás, realça a substanciosa certidão anexada pelo cartório eleitoral por ordem deste juízo. Esta comissão também repudia a grosseira indicação falsa feita de uma portaria, a de 83 de 2016, do presidente, assinada pelo desembargador Paulo da Cunha, e mantém como crime esse fato. Inserção de uma afirmação, março de 2015, como data limite para transferências via mutirão, visto que o Tribunal de Justiça não tem competência para editar tal portaria, portanto, falsificada, sendo uma lei do Código Eleitoral. Seu uso exclusivo da Justiça Eleitoral, na aitiva da chefe do cartório eleitoral, onde faz a afirmação que somente 3 municípios foram contemplados em 2015 com mutirão, e que esse município não foi contemplado com essa atividade, mas que o prazo para a realização tanto de mutirões como de transferências se encerravam, conforme lei 9.504/97, a 150 dias antes das eleições, portanto, este ano, em 4 de 5 de 2016. Por isso, fica aprovado no processo a afirmação do juiz, novo plágio. A denúncia que gerou toda essa celeuma não tem ressonância alguma desses levantamentos, um tanto armadores que deixaram a desejar em termos de aferição do cogitado ilícito. Ao que parecem, as investigações preliminares apresentadas pela autoridade policial prenunciam, infelizmente, a rasteira discórdia que lamentavelmente ocorre nas campanhas eleitorais, por sinal, antecipadas indevidas, o que merecerá vigor na apuração dessas denúncias, inclusive seus atores. Com isso, concluo que houve má-fé pelo denunciado vereador, que no uso de suas atribuições como fiscal da lei, tem o dever de apresentar denúncia com informações verdadeiras, dentro da lei, etc. Como vereador, não se admite tal atitude, pois ao mesmo é disponibilizada assessorias jurídica e legislativa para que possa fazer seus trabalhos de fiscalização de uma forma correta e principalmente dentro dos preceitos das leis vigentes. Quanto ao inciso 5º do artigo 6º da Resolução 2/2014, enquadramento da denúncia. Omitir intencionalmente informações relevantes ou, às mesmas condições, praticar informação falsa. Como vemos, as normas legais aplicáveis à espécie são as referidas à conduta dos vereadores. No caso em questão, o denunciado, sem qualquer motivo plausível, fez a denúncia à delegacia, à delegada do município, causando grande transtorno à servidora pública, senhora Monalisa de Moraes, acarretando a sua prisão indevida. Vislumbra-se com isso o que é condenável um vereador, no uso de suas atribuições, fazer declaração falsa e falsificar portarias, datas e outros com o intuito de prejudicar um servidor municipal ou fazer politicagem para campanhas eleitorais, por sinal, antecipadas e indevidas notadamente. Eis o que aconteceu, pois, pelo que vemos dos autos, não há possível qualquer contra outra conclusão. Embora algumas testemunhas do denunciado tenham afirmado categoricamente que a servidora Valéria, no cartório eleitoral, havia informado que não poderia fazer mais as transferências, novos títulos em qualquer distrito, a respectiva servidora afirmou que o único questionamento foi em relação a mutirão, que afirmou que Nova Santa Helena não foi beneficiado, bem como dita servidora também esclareceu ser legal o procedimento adotado pelos servidores. Monalisa, que tinha autorização do cartório eleitoral para estar na Vila Atlântica naquele dia. Assim, embora haja essas contradições, é certo que o prazo para a transferência de título expirava-se em 4/5/2006 e não em 2015, conforme afirmado na denúncia pelo nobre vereador denunciado, sendo que esse prazo era na época dos fatos amplamente divulgados por meio de comunicação, por isso não pode haver outra conclusão senão a má-fé do denunciado. Conclusão. Em assim agindo, o denunciado praticou infração do Código de Ética e Decoro Parlamentar, capitulado no artigo 6º, inciso 5º. Diante de todo o exposto, é forçoso concluir que o denunciado incorreu em diversas condutas tipificadas no Código de Ética Parlamentar, Resolução 029/2014, que dispõe sobre a responsabilidade dos vereadores e das outras providências. E do artigo 89 e o artigo 92, inciso 2º do Regimento Interno, e o artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Nova Santa Helena. Em face do exposto, tem-se fartamente comprovada a incidência do denunciado da conduta retro, atitudes essas que implica no descomedimento do exercício do seu cargo eletivo de vereador municipal que ocupa. É forçoso dizer que merece a perda do mandato eletivo. Assim, essa comissão processana opina pela procedência da representação, opinando pela cassação do mandato do denunciado vereador Cleito José Zanata. Requer à comissão processante as providências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, na forma do artigo 5º, inciso 5º do Decreto-Lei 2001-67, combinado com a Resolução 029/2014, artigo 26, artigo 5º, inciso 5º, a convocação da sessão para julgamento para o dia 13 de setembro de 2016, às 19 horas. Por derradeiro, visto que foi anexado ao processo de número 139/8/2016-611-000, onde essa comissão, por força de regimento interno e resolução 029/2014, não pôde se aprofundar nas investigações, por não ser objeto de denúncia, vislumbrando como graves e solicito que o presidente dessa Casa de Leis, que na primeira sessão ordinária seja votado pela plenário, pedido de CPI com prazo de 60 dias de conclusão, conforme o artigo 51, parágrafo 3º, Lei Orgânica, para apurar as denúncias formuladas contra a servidora municipal. Ora, denunciante, desde já solicitando seu desmembramento desta, bem como cópia das oitivas das testemunhas. Independente do resultado, oficia-se ao Ministério Público Estadual, comarca de Itaúba, e ao Juiz Eleitoral da comarca de Colíder, Mato Grosso, Nova Santa Helena, 11 de setembro de 2016, Ingo Stipe, secretário relator. Presidente, nobres vereadores, é essa a comissão processante, dá seu parecer e opina pela cassação do vereador.
Obrigado ao vereador relator Ingo Stipe. Daí é só para vocês terem a noção que aí tem uns 3% do processo total. Os cálculos, se a gente fosse ler ele todo, né? Se algum vereador quiser fazer manifestação, será concedido no prazo de 15 minutos.
Eu, presidente.
Da tribuna. Vereador Edivan.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por estarmos todos aqui reunidos. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores e cumprimento a cada um de vocês também. É uma grande honra tê-los aqui nesta noite. Fico muito feliz. É meu primeiro mandato, nunca imaginei que logo de cara ia me deparar com uma situação tão séria igual a essa. Mas se o povo confiou em mim, é porque eles acharam, pensaram e pensaram certo. E a gente tem capacidade e tem competência para tomar uma decisão em uma hora dessa. Eu vejo que, segundo a Bíblia conta a história de uma mulher adúltera, que ela foi pega em um ato que estava cometendo adultério pelos soldados e pelos fariseus. E naquela época, a lei de Moisés era que uma mulher dessa tinha que ser morta a pedras, tinha que ser apedrejada. Então levaram ela até Jesus. E chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, esta mulher cometeu um grande crime de traição e o Senhor conhece nossas leis. Então Jesus simplesmente se abaixou e começou a escrever no chão. E eles continuaram. Perguntaram mais umas 3 vezes: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Então Jesus pegou, virou assim para o lado deles e disse assim: quem está sem pecado, pode tacar a primeira pedra. E voltou, começou a ficar escrevendo de novo. Quando foi alguns minutos, ele olhou de novo, já não tinha mais ninguém. Então aquela mulher que cometeu aquela traição perguntou: mas Senhor, eles não me apedrejaram, não me julgaram. E o Senhor? Então Jesus disse assim: se eles não te julgaram, quem sou eu para te julgar? Não vou te julgar também. Eu vejo que é uma situação muito delicada, muito complicada, e que não é fácil tomar uma decisão. Eu entendo os dois lados. Mas para chegar a um ponto de uma cassação de um mandato, a gente poderia ter visto, para não deixar impune, uma advertência. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem pessoas que não concordam comigo. Tudo bem. Eu acredito num Deus que é fiel. E Ele está com a mão dEle sobre cada um de nós. Está nos protegendo de todo mal. E eu sei que durante a minha caminhada, durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, a gente não satisfaz todo mundo, nem Jesus satisfez todo mundo. Mas eu tenho opinião formada. E a minha opinião é essa. Muito obrigado.
Seu voto, vereador. Por favor.
Aqui é só não, voto depois.
Isso, vereador. Desculpa aí. Já estamos voltando lá na sessão normal, né, vereador? Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Mário Zan.
Sim, presidente.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter mais essa oportunidade de estar aqui. Agradecer ao presidente, ao novo vereador, secretária. Agradecer a vocês por estar aqui nos prestigiando. Sei que é uma sessão que a gente não gostaria que tivesse. Sessão de cassação do mandato do vereador. A gente sabe que isso é uma coisa que não pode acontecer. Gostaria, primeiramente, de falar sobre a Mona Lisa. Uma pessoa que eu tenho grande apreço por seu trabalho. Uma pessoa que tem uma garra danada. A família sabe. Ela exerce seu papel como funcionária pública, cuida do sítio, cuida da família. Isso é muito importante. Eu vejo que pessoas igual a ela é difícil de encontrar hoje em dia. Vejo que o acontecimento que teve, que agravou tudo isso, por causa de uma denúncia, e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Vejo que o vereador, ele está para fiscalizar. O vereador está para ver alguma coisa que está acontecendo e denunciar. Porque nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que nós temos que denunciar. E o que o vereador fez foi isso, pessoal. Ele, junto com outros companheiros, viram que ia fazer título no outro dia. Ligou para a servidora da Justiça Eleitoral, e a servidora falou que não tinha mutirão na comunidade atlântica. Agora eu pergunto, que diferença tem mutirão e atendimento? É a mesma coisa, pessoal. Mutirão é o lugar que reúne um monte de gente para fazer alguma coisa. E atendimento também é o lugar que reúne um monte de gente para fazer alguma coisa. Antigamente fazia mutirão para roçar mato, né, Alderi? Para fazer uma roça para alguém que estava precisando. Então, veja aí, pessoal. Ligaram para a pessoa lá que é a responsável. Ela falou, não tem. Se não tem, vamos fazer a denúncia. Fez a denúncia, não citou nome. Agora, a polícia veio, eu não sei o que teve de erro aí na polícia. Veio, prendeu a servidora, sem mais, sem menos, e levou presa. Por quê? Não sei. Isso também está sendo questionado. Tá? Agora, o cara que denunciou é errado? Então vamos parar de ser vereador. Se nós não podemos nem denunciar, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, o que nós temos que fazer? Eu vejo aí, pessoal, nós, como vereador, nós temos que, se nós achamos alguma coisa que está errada, tem que denunciar. Agora, cabe à polícia de investigar. Ela tem que investigar, ver se tem alguma coisa errada, aí depois prender. Eu não sei se eu posso até estar errado de estar falando isso. Uma outra coisa que eu vi que aconteceu aqui, que a gente tinha uma comissão, no meio do processo foi trocado das pessoas que fazia parte da comissão. Por que será que foi trocado? Era eu, Edivan e o Ingo. Eu e Edivan, era companheiro. E nós, o nosso voto, nós dois, poderia nem ter chegado nessa instância que chegou agora. Pegaram e trocaram. Por quê? Porque daí tem a maioria. Aí tem dois contra um. E foi 2-1 até chegar aqui. 2-1, tá? Então, coisas que não podem acontecer. Uma outra coisa que eu acho que o juiz deve ouvir esse áudio, provavelmente, eu nunca vi, pessoal, nós todos candidatos a vereador julgando, caçando o mandato de um outro vereador. Pessoal, para a gente sair de candidato, a gente tem que afastar de tudo quanto é órgão. Não pode nem ir na escola. Você não pode nem entrar dentro da escola, porque se vê alguém entrar lá na escola, um candidato, é motivo de já ter uma representação contra você. Como que nós, 9 vereadores, somos candidatos e vamos caçar outro? Será que se nós caçar o Creito não é bom para nós? Será que as famílias que iriam votar no Creito não vai ajudar algum de nós aqui? Então eu não sei como que o juiz deixou chegar até nessa instância. Porque, ó, você vê, daqui 9 dias vai ter eleição. Estão caçando um vereador. Então, eu vejo que isso não pode acontecer. Chegou no pé que está. Eu acho que a Mona Lisa, tudo bem o que aconteceu com ela. Eu não tiro o que ela foi feito com ela. Mas eu vejo que o vereador tem que fazer seu papel. Eu gostaria de dizer que é isso que eu queria falar. Provavelmente está sendo gravado. E o que eu falo, eu não volto atrás, tá? E no mais, boa noite e agradeço pela presença de todos.
Ok, obrigado, vereador. Vereadora Juliana.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Leis, Ademir Dias, cumprimentar todos os companheiros vereadores. E quero aqui dizer, hoje se trata de assunto da resolução da Comissão de Ética, onde que vai estar acontecendo a votação sim ou não à procedência. E deixar aqui bem claro a todos os vereadores, que tem alguns que participaram e outros que não vieram. Mas quem fazia parte dessa comissão seria eu, Juliana, presidente, relator, vereador Ingo, e ouvidor, vereador Mariozão. Aonde que não omitimos e nem alteramos nada nesse código 029 de 2015, do Código de Resolução da Comissão de Ética. Nada foi alterado, simplesmente fizemos passo a passo, respeitando seus prazos e acatamos o direito de ouvir as testemunhas do denunciado, e no qual ouvimos alguns que não vieram no prazo que foram convocados, fizemos nova convocação para ser ouvido novamente. E assim, por 2 vezes, ouvimos a doutora Valéria aqui na Câmara Municipal, onde que ela deixa bem claro para cada vereador que não era um mutirão, onde que no dia a servidora Mona Lisa estava prestando um atendimento, porque ela é servidora deste município de Nova Santa Helena e presta atendimento para o cartório eleitoral da Zona 23, que é do município de Colíder. Então, assim, várias vezes a doutora Valéria deixou bem claro e ainda ela afirmou, ficou bem claro para vocês que têm dúvida o que é um mutirão e o que é um atendimento. Mutirão se teve em março de 2015, o último, e foram só alguns municípios que foi contemplado por esse mutirão, inclusive ela até falou que não sabe o motivo, mas às vezes pode ser por algum gasto, porque quando se trata de mutirão, o Estado tem um gasto alto com esses servidores que saem para fazer atendimento nesses municípios. Então, a servidora Mona Lisa poderia fazer atendimento em qualquer lugar, sendo dentro do município de Nova Santa Helena, ela estava apta a fazer esse atendimento às famílias e facilitar as vidas dos eleitores do nosso município. Disso não temos dúvidas nenhuma, que essa servidora estava irregular nesse dia que estava prestando atendimento. Mutirão, gente, se trata, mutirão, a diferença do mutirão e atendimento ficou bem claro pela servidora Valéria, chefe do cartório eleitoral. Mutirão é quando vem uma equipe e no momento do atendimento já entrega o título de eleitor para a pessoa que está ali procurando atendimento. E atendimento é simplesmente a servidora estava preenchendo um formulário, ela não entregou o título ali na hora, e esse formulário foi enviado para o cartório eleitoral Zona 23, do qual fica 15 dias no mural e cabe ao juiz do cartório eleitoral avaliar por 15 dias se esse título realmente é verídico ou não. Isso não foi a servidora que já deu ali no momento que era real esse título ou não. Foi avaliado pelo juiz do cartório eleitoral. E quero aqui, desde já, deixar meus agradecimentos a todos vocês que aqui estão, no qual nós fizemos passo a passo, respeitando o código de resolução, sem alterar e nem omitir nada. E o denunciado teve várias convocações para prestar esclarecimento para essa comissão, aonde que ele não veio em nenhuma, sempre apresentando atestados. Não sei qual é esse motivo de tanto atestado, porque eu estive andando por aí no mesmo dia que tivemos reunião da comissão, ele estava em fazendas visitando e pedindo voto. Então, eu acho que uma pessoa que está doente, não está hábil a estar andando por aí e também em outros mais lugares que a gente tem prova também que ele esteve. E do mais, meu muito obrigado a todos e tenha uma boa noite.
Ok, vereador, obrigado. Vereador Ingo Stipp.
Cumprimentar os nobres companheiros, as pessoas que fazem presente, a Polícia Militar que veio. Eu gostaria só de fazer um comentário no comentário feito pelo vereador Mário Zan sobre a mulher adúltera. Nós encontramos, desde a antiguidade, denúncias falsas. Porque uma mulher adúltera, uma prostituta, e a mulher para adulterar precisa ter um homem. Né? E nós encontramos na Bíblia nenhum local onde a prostituta é casada. A prostituta era solteira. Como é que ela podia estar adulterando se não tinha um homem com ela? Não foi preso nenhum homem. Só tinha uma mulher. Então, desde aquele tempo, quando Jesus escreveu na areia, com certeza ele escreveu, olha, para cometer-se um adultério precisa duas pessoas, não pode ser só uma. A acusação de vocês é falsa. Então nós encontramos, desde a antiguidade, basta nós lermos essas acusações falsas e por Jesus foi corrigidas. Eu creio que a Câmara e os vereadores também têm a forte noção de que devemos fazer essas justiças para que terminem de vez por todas esses questionamentos, esses denuncismos, essas falsidades. Né? Hoje, ouvindo até de um eleitor que estão usando uma gravação que eu fiz aqui na Câmara criticando o vereador Edivan, eu até queria dizer que essas gravações é bom colocá-la inteira, né? Não só te retirar aqueles pedacinhos que interessa. Fica melhor, fica mais legal. O eleitor hoje não é mais bobo. A mutirão e o prazo de transferência, a doutora Valéria falou com clareza e ficou provado nos autos que as duas terminavam dia 4 do 5. Então, não há de se falar que o mutirão estava ilegal se houvesse mutirão, e não há de se falar que as transferências estavam ilegal, porque estavam todas duas dentro do prazo,
tanto que a servidora voltou a fazer o mesmo ato na mesma semana e ninguém aprendeu. Eu fico perguntando por que, que o vereador não denunciou novamente? Por que não mandou prender como ele fez na primeira vez? Agora eu vi ali o vereador Mariozão dizer que nós temos o direito de denunciar. Temos direito, sim, mas denúncias verdadeiras. A denúncia falsa, ela deixa de ser verdadeira, desde que seja do motivo fora da lei. Eu também fico aqui indignado quando se diz que pode se prender funcionário em atividade. Não é nada de mal. O vereador tem direito, faz denúncia, manda prender, funcionário que vai trabalhar, está trabalhando dentro da lei, nada pode acontecer ao vereador. Será que ele está realmente revestido desse poder de poder fazer o que quer sem responder pelas suas decisões? É um período eleitoral, mas nós podíamos ter terminado muito antes, se não fosse essas protelações, essas falta de assinaturas, né? Essas inserções de pareceres falsos, a incompetência do vereador de presidir a comissão. Eu vejo tudo isso como uma medida postergativa e que fez com que chegássemos à véspera da eleição, porque todos os prazos tinham que ser fornecidos, concedidos, e foram dados todos os prazos de defesa ao denunciado. Ele teve todos os direitos constitucionais. Nós viemos 5 vezes ouvir a testemunha, que era para ser ouvido numa vez só. Viemos em datas diferentes. Enquanto os outros estavam fazendo campanha, nós estávamos sentados aqui na sala de comissões ouvindo testemunha, que vinha quando queria, fazia o que queria e falava como queria. E o denunciado só mandava atestado médico, mas ele ficava nas festas bebendo. Nós temos fotografia dele bebendo no dia do atestado. Nós temos fazendo festa abraçado com mulheres. Eu acho que é uma vergonha um vereador mandar um atestado. Será que é verdadeiro? A gente pode dar crédito a esse médico que deu esse atestado? Ou será que... Como é que é fornecido isso? Vamos questionar na justiça. Agora tá, foi feito a medida protetiva, né? A juíza mandou para que a gente, no prazo de 10 dias, respondêssemos os questionamentos. E vamos provar que foi dado todos os prazos necessários, que foi feito tudo dentro da lei e dos preceitos do regimento interno, da lei orgânica, da lei nacional. E o resultado pode não ser satisfatório para quem fez, como o resultado da denúncia também não foi satisfatório para quem foi preso. Não foi satisfatório. Vocês acham que alguém gosta, mãe de família, no exercício da sua função, para ir ganhar seu saláriozinho para sustentar seus filhos, um vereador que devia ser alguém que defendesse o funcionário, fosse lá e denunciasse e mandasse prender? Os filhos, um casal de gêmeos, tiveram que ir lá na delegacia para serem amamentados. Isso é legal? Isso é bom? Isso é resultado positivo de uma denúncia que foi falsa, que foi falsificada, aonde se usou uma portaria de um desembargador para falsificar essa denúncia? Eu acho que nós devemos votar sim pela cassação do mandato, para que os novos vereadores, ao entrarem, eles saibam que precisa ter ética, é preciso ter decoro parlamentar. Ele não pode fazer qualquer coisa a qualquer momento e isso ficar impune. Então a Câmara sim tem responsabilidade, nós vereadores sim temos responsabilidade. Não importa, eu não vejo que período eleitoral tira a responsabilidade de vereador. Período eleitoral é para mostrar para a sociedade o que nós fizemos nos 4 anos. E é isso que nós devíamos fazer. Não é isso que nós estamos, olha, alguns candidatos estão fazendo. Criando problemas. Nós tivemos uma reunião com o juiz eleitoral, ele pediu, pelo amor de Deus, gente, vamos parar um pouco. Santa Helena é um município pequeno, tão bonito, tem uma prefeitura bonita em cima do morro. Eu achei gente bonita, uma cidade que me surpreendeu. Mas olha, tem tanta denúncia aqui, tem tanta que ele nem sabe o que fazer, parece que é uma pilha desse tamanho. Mais de 50 denúncias já para ser analisada. Por que que vocês não pegam, vocês se reúnem e vamos fazer uma campanha limpa, mostrando a real necessidade do município? Largando esse negócio de ficar mostrando gravações, ficar mostrando coisas que as pessoas foram erradas. E uma das coisas que eu vejo, quando o vereador vota uma lei concedendo benefício aos seus moradores, o prefeito executivo manda para a Câmara e nós tivemos todos os prazos necessários para fazer isso. Para que depois fazer uma denúncia que o juiz eleitoral é negligente? Para que retirar de volta uma coisa que foi feita no ano passado, as transferências foram feitas esse ano? Então não tem nem como fazer conexão de um com o outro. Eu vejo umas denúncias tão baixas, tão de uso eleitoreiro, que no fim reverte contra a pessoa. As pessoas, muitos já construíram, outros começaram a construir, outros ainda não construíram, mas ganharam suas serinhas. Para que nós agora tomarmos de volta? Eu espero que nós sejamos consciência, esqueçamos um pouquinho a politicagem e fazemos as coisas certas nessa noite.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Sim, presidente. Primeiro, agradecer a Deus, né, por dar mais essa noite para nós. Em nome do presidente, agradeço os mais companheiros. Agradeço o policial que está aí para fazer a segurança. E, em nome de Deus, agradeço a todos vocês. A minha palavra é bem curtinha. Só quero dizer que quem planta, corre, né? Que o vereador, ele já fez um monte de denúncia falsa e nunca provou nenhuma. Então, ele plantou. Se ele plantou, ele colheu. Então, quer dizer, ninguém vai jogar pedra em ninguém, porque o que é justo, é justo. O que ele fez com a Mona Lisa não se faz com ninguém. Então, ele plantou, ele vai colher. De mais, muito obrigado.
Ok, vereador, obrigado. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores em nome do presidente. Cumprimentar o comandante Ojeda, cumprimento todos os seus companheiros policiais militares. Em nome do seu Furquim, eu cumprimento a todos. E ouvindo a fala do vereador Mário Zan, eu fico preocupado. O vereador aqui, ele está representando 3 mil eleitores. E o vereador coloca que o vereador não pode julgar o outro. São mais de 3 mil eleitores que confiaram nessa bancada de vereador. Agora, se nós aceitar um vereador fazer uma denúncia infundada, sem prova, aonde com uma mãe de família se sujeita a ficar 12 horas detida sem poder amamentar os seus filhos, e vereador ainda defende essa denúncia, se o grupo do vereador Cleito tinha consciência que a funcionária pública estava errada, não precisava ele, como vereador, fazer a denúncia. Qualquer cidadão desse município, ele é amparado por lei, ele tem poder para fazer a denúncia. Eu, no meu ponto de vista, esse grupo tentou queimar o próprio companheiro. Ele teve tantas oportunidades para se defender. Eu pedi para ele, todos os vereadores são testemunha. Há 2 meses atrás, se retrata, você errou, pede desculpa, faça o que precisa fazer para nós não chegar a esse ponto. Ele levou em brincadeira. E aqui tem 9 vereadores e eu acredito que todos são homens. O cara tem que honrar, não importa se ele fez 100 votos ou 200 votos, ele tem que honrar que ele está representando o município de Nova Santa Helena. Agora eu vejo, buscando versículo dentro da Bíblia, para tentar amenizar as coisas. Não é por aí. Nós temos que fazer um trabalho como representante do povo aqui dentro dessa casa de lei. Eu, em 16 anos aqui dentro, é a segunda vez que a gente caça um vereador. Caçamos a presidência da Câmara uma vez e, novamente, eu acredito que a bancada, essa bancada é séria, para que sirva de exemplo. Não sei quem que volta daqui 9 dias, desses 9 vereadores que estão aqui. Mas hoje era dia da população estar aqui em peso para assistir, para ver a conduta de cada vereador. Você postar hoje na internet, você posta o que você quiser. Agora, cadê o povo para ver quem é quem aqui? Aonde está a liberdade dos funcionários do nosso município? Se for assim, agora qualquer vereador pode denunciar um funcionário aí, ele vai preso, ele... E aí joga a culpa na Polícia Militar. Pelo que eu já ouvi aí, a Polícia Militar tinha que ter averiguado se realmente estava apto a fazer esse cito ou não. Eu acho que o vereador tem que ter consciência do que ele vem aqui pregar. Ele não está pregando o voto dele, ele está pregando o voto de todo aquele povo que confiou nele. E depois que ele se elege, ele não é mais vereador daquele grupo que elegeu ele, ele é vereador do município. Ele foi eleito aqui para fazer lei e fazer se cumprir lei. Nós aqui, se eu não me lembro, em 2005, o vereador fala que o vereador não tem poder. Nós trocamos um comandante já, da Polícia Militar aqui dentro. Nós já resgatamos o policial que foi embora, que a gente considera um bom policial e está com nós até hoje. Então o vereador tem poder. Qualquer prefeito que entrar aí e eu estiver aqui nessa casa de lei e ele pisar na bola, nós temos poder para caçar ele. Como que o vereador não tem poder para caçar o outro? Presidente, muito obrigado.
Ok, vereador João. Quero aqui também fazer a minha fala também, né, vereador? Quero aqui mais uma vez cumprimentar a todos que estão aí. Agradecer mais uma vez também a polícia. Só queria aqui só fazer já uma restauração. Esse inquérito foi, a denúncia foi feita na Polícia Civil de Itaúba. Acho que não foi nem a Polícia Militar que acho que atuou nesse processo aqui. Eu acredito que cada vereador tem seu voto, tem o direito de votar, de fazer. Ele é representado, cada um, pelos seus eleitores. Uma coisa que algum vereador colocou, o vereador Mariozan, colocou que a gente mudou o presidente da Comissão de Ética. Na verdade, nós começamos, a Comissão de Ética começou errada. Até então, quando estava num certo tempo, o vereador Edivan, o vereador Mariozan, questionou que estava errado. Mas foi ver realmente o código de ética, nós realmente estávamos errados. Como presidente da Câmara, eu resolvi então arquivar todinho aquele erro que tinha sido feito e começamos todos de novo. Só que como o vereador Mariozan colocou, dá para perceber que nós estamos usando a maioria para prejudicar o vereador Cleito. Mas não é bem assim. Eu, como presidente dessa Câmara, troquei o presidente da Comissão de Ética porque, na verdade, eles não estavam querendo fazer o que era para ser feito, que é a obrigação da Comissão de Ética. Vinham enrolando, Cada dia passava querendo ganhar tempo, perder prazo e só enrolando e querer fazer essa câmara, essa mesa diretora de boba. Eu não sei se os leitores de vocês concordam com isso, só sei que os meus não concordam. Eu não admito ser enrolado. Se votaram em mim é porque confiaram em mim. Então foi assim que começou e foi trocado a presidente da comissão de ética. E o exemplo está aí para todos ver. Esse vereador já está com umas 5, 6 chamadas para se representar. Ele não aparece. Nem no dia da votação, da cassação possível, de repente, se a maioria dos vereadores concordar. Nem aqui ele está. Esse cara não tem compromisso com os votos dele. Então, como eu disse, cada vereador faça o que achar que tem que ser feito e dá seu voto conforme dá. Mas, na minha opinião, esse não é o perfil nem de um vereador e nem de um homem que recebe 114 votos da população para vir fazer palhaçada aqui e tentar tumultuar as coisas e enganar o povo. A pessoa para ser um político, apesar que a política hoje está muito desacreditada, é por causa de pessoas desse tipo, que pega uma servidora do município, que seja qualquer pessoa que não seja servidora, que faça uma denúncia e coloca aquela pessoa na cadeia injustamente. Eu já cansei de falar. Pedir averiguação de um fato é uma coisa. Ir na Polícia Civil e denunciar que há um mutirão para transferência de títulos, sendo que o mutirão foi vencido em 2015. Com certeza a polícia vai chegar, vai abordar e vai levar presa. Porque não tem mutirão em 2016 para Santa Helena. Eu tenho certeza, senhores, que se esse vereador tivesse chegado lá e pedido, fez a denúncia dele, eu queria que vocês verificassem na comunidade atlântica para mim, que está havendo uma transferência e uma regularização de título. Vocês podem verificar o fato para mim? Eu tenho certeza que essa servidora não tinha nem saído de lá. E a polícia ia fazer o papel dela. Não estou defendendo também. A polícia também errou. Infelizmente, eu não sei quem teve lá, ela deveria ter verificado certinho o conteúdo da denúncia. Não adianta falar que vereador, a denúncia de um vereador não pesa, que pesa sim. Ela pesa e pesa muito. É por isso que colocou, por algumas horas, a funcionária Mona Lisa nessa situação. Esse mesmo vereador em 2011, eu me lembro, vereador João, que eu era no mesmo grupo dele, era eu, ele e o vereador Ingo. Em 2011, esse cara foi no fórum, me denunciou também que eu tinha abandonado meu município. Esse processo se arrastou até há poucos tempos. Você que é juiz, você que vou, vereador Inga, testemunha disso. Esse mesmo vereador foi lá com mentira, tentando tomar meu mandato, que na época ele era meu suplente. Agora esse vereador vem de novo, passa ano, fazendo injustiça com as pessoas. E agora o cara não pode ser punido pela Câmara de Vereadores. Apesar que eu acho que o vereador é eleito pelo povo, o povo tem o direito de tirar ele. Essa é a minha opinião. Quem tira o vereador e o prefeito é o povo. Eu acho que não tinha necessidade de uma Câmara, e muito menos nós, vereadores, estar julgando um companheiro aqui. Cada um tem um ponto de vista, né? E é assim que cada um veja a situação. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que esse vereador, infelizmente, não foi por falta de pedir para ele ter cautela nas ações dele. Quando a gente falava com ele, ele simplesmente debochava. Eu tive um problema, não igual esse, mas tive um problema também aí, onde os vereadores tentam me caçar, inclusive esse vereador, ele até me apoiou na época. Só que a situação era diferente. Eu não coloquei nenhum funcionário injustamente na cadeia por causa disso. Foi coisa pessoal minha. Então, senhores, eu gostaria que todos vocês aí que dessem o seu voto conforme o pensamento de vocês, que isso aí vai refletir uma campanha de cada um de vocês, sem dúvida nenhuma. É a primeira vez que acontece a cassação do mandato de um vereador. E eu espero que, se nós também estivermos errados aqui, vereadores, que ele recorre às forças maiores e prove para a população e prove para essa Câmara de Vereador que nós estamos errados. Com certeza a vaga dele vai estar aqui. Não tem intenção de chamar, no momento, o vereador suplente dele. Infelizmente, também é outro cara atrapalhão. Então, essa vaga dele, eu acho que deve ficar aí até vencer esse mandato, né? E ele que prova, ele que corre atrás. Já que ele gosta de caçar confusão com os outros, agora ele resolve a confusão dele. A pessoa planta o mal, ele colhe o mal. Se planta o bem, ele colhe o bem. Concedo o prazo máximo de 2 horas ao representado ou seu procurador para exercitar a defesa oral. E assim quiser que a faça na tribuna. Que nem dá para vocês perceber. O descaso está aí, ó. Nem o representado e nem seu representante sequer participa de uma coisa tão séria igual essa. Assim, tendo em vista que o representado, bem como seu procurador devidamente intimado, não compareceram para exercitar a defesa oral, declaro recusa a oportunidade para a representação, a apresentar a mesma. Passamos à votação. Coloco o parecer em votação. Sendo o voto sim, será pela procedência, enquanto o voto não, será pela improcedência do parecer. Por isso, formulei a seguinte quesito que os nobres vereadores deverão votar. Quesito: o vereador Cleito José Zanata prestou informação falsa na representação, denúncia à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Itaúba, coincidente em afirmar pretensa prática de crime eleitoral na Vila Atlântica, indicando a portaria sem qualquer conotação com o caso, bem como informação que a data para mutirão estaria vencida em 2015, caracterizando esses fatos conduta incompatível com o decoro parlamentar, conforme previsto no artigo 6º, inciso 5 do Código de Ética e Disciplinar. Queria pedir para os nobres vereadores que o voto seja sim ou não, sem comentários, por favor. Tá bom. Vereador Edivan?
Não.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Mário Zan?
não pela improvidência.
Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Vereador João.
Eu voto sim, senhor presidente.
Aqui, olhando aqui, a gente aqui não está conseguindo obter o numeração de voto, então meu voto também vai sim pela a irresponsabilidade do vereador Cleide José Zanata. Aprovado o parecer por 2/3. Declaro aprovado o parecer do relator, bem como determino que seja elaborado decreto legislativo para publicar e posteriormente seja comunicado à Justiça Eleitoral. Declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata, observando que deverá constar a votação nominal sobre o parecer da comissão para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Obrigado a todos aí.